A luta é para a vida inteira. Quem fizer política sem afeto é maluco. Essas frases, elas foram tiradas de um post da nossa convidada de hoje, uma mulher, e agora não mais jovem, segundo a UJS, que é advogada, militante e é uma representante da força e da presença feminina na ação política hoje. Seja bem-vinda aqui no estúdio do Estado de Coisas, Isadora.
Ai, obrigada. Obrigada, Luana. Obrigada, Pedro, pelo convite.
O JS, que é a União da Juventude Socialista. No Estatuto é jovem até quantos anos, Isadora?
Até 29 anos.
Ah, então já saí daí faz tempo também. Isadora, obrigado por ter aceito o nosso convite. E queria aproveitar para cumprimentar todas as mulheres que nos ouvem, jovem ou não, que são boa parte do nosso público. É o Estado de Coisas, é o nosso podcast de opinião. Lembrando, quem nos escuta aqui é lugar que a gente dá muita opinião.
É, Pedro, a participação da Isadora aqui hoje, ela meio que marca a abertura de uma série nova de reportagens que a gente vai estrear no estadodopiauí.com, que vai ser uma série focada em mulheres e política, né? Ou mulheres na política. Então, sem dar muito spoiler, porque serão três reportagens especiais, com temas que vão desde violência de gênero na política até o que querem as mulheres e o que desejam as mulheres na política. E a Isadora foi um nome citado desde das primeiras reuniões, né? Sempre que a gente fala de movimentos da sociedade civil que atuam nessa linha de frente, mobilizando, organizando, juntando pessoas por uma mesma causa. Então, a gente vai bater esse papo aqui hoje com ela. E também tem outros temas, né, Pedro?
Exatamente. A gente vai falar também sobre a briga de vizinhos por causa do choro de uma criança que acabou na morte de duas pessoas e com mais uma que estava baleada, que eu não sei até a última atualização como estava, né? E o cara era CAC, era atirador esportivo e instrutor de tiro, né? Então ele é cidadão de bem duas vezes, né? Que pode ter arma, porque além de ter o registro de CAC, ele era instrutor de tiro. E a gente vai falar também da visita de Lula ao Piauí, que reuniu ontem em Teresina, não sei que dia você está nos ouvindo, mas a gente fala aqui no dia seguinte a vinda do Lula, e reuniu ontem em Teresina, de acordo com a Polícia Militar, 60 mil pessoas. Então foi o maior ato com Lula no Brasil durante essa pré-campanha, né, Luana?
É isso, e a gente esteve lá e vai contar um pouco como foi. Vamos lá, solta a vinheta, Diego. Então, aqui no estúdio hoje, a gente está recebendo a Isadora Cortez, advogada, jornalista.
A Isadora é bem novinha e já é advogada e jornalista, Luana.
Não é? Tá humilhando muito.
Eu tenho um diploma de bacharel e não sou jornalista nem nas reuniões de pauta, porque tu não deixa.
A Isadora iniciou a militância na União da Juventude Socialista, como a gente disse na abertura do programa, da qual ela foi também presidente estadual duas vezes, conselheira dos direitos da juventude no Piauí também. A Isadora foi do Diretório Central dos Estudantes na UFIP em um momento muito marcante, né? Aquelas manifestações contra o aumento, etc. Então, ela pegou toda essa fase aí. E ela está aqui hoje para conversar com a gente. Hoje ela é filiada ao PCdoB, né, partido pelo qual já disputou uma vaga na Câmara Federal em 2018 e também já foi candidata a vereadora em 2020. E aí, Isadora, eu queria começar esse papo, já que você estreia essa série especial que a gente quer fazer com mulheres na política, te perguntando e pensando como é que você vê o que é política para você e o que isso significa na prática, como você sente que a pratica.
Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que é uma responsabilidade muito grande, assim, abrir essa série aqui falando sobre mulheres na política, né, e a importância da política, porque eu acredito que a política, ela de fato é esse instrumento de transformação, né? Tudo que a gente precisa hoje depende da política, né, e nós precisamos cada vez mais de um Estado que consiga implementar esses direitos sociais. Então, assim, política na prática é a gente implementar essas conquistas sociais, né?
Uhum.
E também ser um fiscalizador, né? Uma pessoa que fiscaliza essas implementações dessas políticas, né? Porque a partir do momento que a gente acredita na política como instrumento de transformação da sociedade, a gente precisa entender também que a política não pode se dar de maneira de individual, né? Que é, isso é uma construção coletiva. Então, para mim, política é isso. E cada vez mais a gente precisa buscar essa representatividade, né? Porque ela não pode partir somente do discurso. A gente precisa, de fato, transformar isso na prática, de como é que a gente consegue fazer uma política igualitária, implementando essas políticas públicas e tendo essa compreensão, desculpa, da formação social do Brasil, né?
Isadora, quando você fala em representatividade, fazer uma política igualitária e ter isso na prática, a gente tem algumas mulheres com mandato no Piauí, sejam vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais. Você vê que, muito pouco, claro, né, em relação ao número de homens, mas você vê nessas mulheres, em todas elas, ou pelo menos alguma delas, essa luta por esse movimento igualitário? Às vezes eu escuto as pessoas falarem que são mulheres, mas não conseguem promover essa luta, não conseguem levar a bandeira feminista dessa luta por direitos iguais.
São mulheres que estão lá, mas não estão representando necessariamente as pautas femininas, né?
Exato. Como é que você avalia isso?
Eu acho assim, que a gente avançou muito em certos aspectos. Muito se questiona no Congresso Nacional sobre a cota, né, de participação das mulheres. É uma conquista muito grande essa questão da gente ter pelo menos 30% dos partidos tem esse compromisso, né, de preencher a cota de 30% de participação das mulheres, né? Vez por outra, essa cota é questionada. Para mim, eu acredito que a gente precisava era chegar aos 50%. A luta pela paridade, ela é decisiva, ela é fundamental. Aqui no Piauí, e como um todo, essa conta não fecha porque nós somos a maioria do eleitorado, nós somos a maioria nos postos de trabalho, nós somos a maioria na população brasileira e a gente ainda não se vê representado. É lógico que nós temos parlamentares que são comprometidas, que são pessoas do nosso campo e que pautam as questões femininas e também que conseguem pautar a implementação de políticas públicas também voltadas para as mulheres, né? A deputada federal Regiane Dias, inclusive, para mim é uma grande referência. Mas nós precisamos de mais mulheres, né? Porque não adianta só a gente ter pessoas que falam de mulheres, né? Como a gente tem, inclusive, parlamentares hoje, deputadas federais, que falam sobre essa questão da presença da mulher na política, mas a qual projeto elas servem? E nós precisamos fazer esse debate de que nós precisamos ter mulheres, mais mulheres comprometidas, não só com o campo progressista, né, mas com as pautas sociais, com a implementação dos direitos sociais.
Muito bom. Tem também, stalkeando a Isadora, para trazer as perguntas aqui hoje, eu vi, tem um post que você fala que ser mulher e fazer política é duro, e ser mulher negra e fazer política é muito duro. Então, aí a gente já entra a questão da interseccionalidade, né? Você traz uma representatividade de duas camadas muito fortes, né? Não só a feminina, mas também a questão de mulher negra. Você se identifica como uma mulher negra, indígena? Como é essa questão para ti? E como é a questão das pautas identitárias nesse momento?
É o seguinte, eu sou a típica brasileira. Eu sou descendente de italiano, sou descendente indígena também, da família da minha mãe, italiana da família do meu pai, e também tenho descendência negra. Dos dois familiares, do meu pai e da minha mãe. Então, assim, essa questão da raça é uma coisa que pesa muito para nós. Assim. A conquista, por exemplo, do financiamento de verba, né, para mulheres pardas e negras. Eu me identifico como negra. Quando a gente se identifica como negra, eu estava falando no congresso da UJS que aconteceu em São Paulo, a carga pesa ainda muito mais, e principalmente quando se faz o recorte de classe. Né? Nós temos hoje uma conquista muito importante, e para mim, uma mulher que é referência, que é a governadora Regina Souza, que é uma mulher de origem popular, uma quebradeira de coco. É uma mulher que é formada em letras francês, que é sindicalista e que chegou no mais alto posto da política piauiense e que é questionada diariamente, seja pela sua vestimenta, seja a forma como fala, seja pelo seu cabelo. Então, quando você se identifica como negra, a carga pesa ainda muito mais, porque a discriminação, ela é diferente. As mulheres, elas recebem... as violências de gênero são diferentes. Você vê a Manuela Dávila, uma amiga, uma grande amiga, uma referência para mim na política, mas que é diariamente violentada, ameaçada, seja a sua família, o seu marido, o seu filho mais velho, a filha dela, a mãe dela. Então, ela vive numa constante ameaça. Ela decidiu não ser candidata. Não ser candidata exatamente fruto dessa violência. Ela sofreu uma série de tipos de violência. E é diferente, por exemplo, da violência que a Thalíria Petrone sofre no Congresso Nacional, que é constantemente silenciada. Como a Beni Brioli, que é vereadora em Niterói, que é negra, que é uma mulher trans, que sofre determinados tipos de violência também e que foi ameaçada de morte. Ou seja, a Marielle Franco também, que era uma puta referência e foi uma mulher assassinada, né? Então, assim, as violências, elas são diferentes.
Tem características específicas.
Elas têm características específicas, exatamente por esse recorte de raça e de classe. Sobre essa questão das pautas identitárias, é uma constante transformação que nós estamos vivendo na sociedade. Tanto que antes a gente não discutia isso. Uhum. Essa possibilidade de a gente debater mais políticas voltadas para a população LGBTQIA+, seja para a população de mulheres, seja para a população negra. Isso a gente tem avançado muito mais na discussão. Mas nós precisamos fazer esse debate interseccional, de gênero, de raça e de classe. Se a gente não faz essa discussão, o debate sobre as pautas identitárias, ele fica vazio.
Fica raso, né?
Fica raso. Nós precisamos debater na raiz e de que forma a gente pode lutar para implementar políticas públicas para essa população, que é a população que constitui o Brasil, né?
Exatamente.
Isadora, falando de Piauí, qual é que tu enxerga no Piauí os desafios de políticas para mulheres? O que o próximo governador, seja ele Silvio Mendes, seja ele Rafael, que desafios você acha que eles vão precisar enfrentar e que políticas públicas estão faltando hoje e são urgentes?
Eu acho que debater sobre política pública para a mulher perpassa pela questão da autonomia dessa mulher. Então, nós estamos vivendo um contexto muito difícil de retirada de direitos, de desemprego, de desesperança. E você vê que as mulheres, elas acabam sentindo muito mais os impactos, né? Principalmente nesse contexto de pandemia. Então, assim, no momento que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos lutar por mais emprego, por mais linhas de crédito para que as mulheres consigam empreender e ter a sua autonomia, mais programas habitacionais. A gente viveu um momento de governos populares, né? Governo Lula e governo Dilma, com programas como Minha Casa, Minha Vida, que hoje, esse outro lá, que eu não vou nem dizer o nome dele, transformou em Casa Verde e Amarela. E isso cada vez mais dificulta, né, o acesso à política habitacional. Nós precisamos dessas políticas, sim, voltadas para a questão de dar condições para que essa mulher possa viver dignamente.
Recentemente, Isadora, aconteceu essa tua despedida, né, da UJS, mas acredito que você vai continuar levando essas pautas importantes da juventude para outros espaços na tua atuação política. Queria que tu falasse desse desafio e também o que é que tu acha desse fenômeno que já é observado há um tempo do desinteresse de jovens pela política, né? Como tu convive lá na UJS com muitos jovens, como é que tu percebe isso e como se faz esse link, que essa comunicação funcione, né? Entre política e juventude.
A gente disse que uma vez o JS, sempre o JS, né?
Não tem despedida.
É. Mas, assim, é a escola que me formou para a vida, assim, me formou politicamente, fez com que a gente compreendesse essa questão da política com afeto, né? E faz a gente ser mais brasileiro, assim, ter uma compreensão do que é o Brasil, de conhecer culturas diferentes, de entender que a gente não faz nada sozinho. Então, a UJS, ela é essa grande escola, né? Não é à toa que a gente diz que é a maior organização de juventude da América Latina. A gente leva para sempre essas pautas, né? Principalmente a gente aí que tem essa cara carimbada de UJS. Para mim, a maior referência disso é o Orlando Silva, que é um cara que foi presidente da UJS, foi presidente da União Nacional dos Estudantes e carrega essa pauta com ele. Mas, assim, a gente precisa pensar numa política que consiga incluir os jovens. A Elisângela, que é a nossa deputada estadual do partido, ela fala assim, tem que colocar a população no orçamento. Então, acho que nós precisamos colocar a juventude no orçamento. Porque o Brasil, ele ainda é um país jovem, mas daqui a pouco vai se tornar um país idoso. E nós precisamos ter políticas públicas para poder incluir esse jovem, seja no mercado de trabalho, seja pensando nessas alternativas de linha de crédito para que o jovem também possa empreender, seja desse jovem chegar na universidade e ingressar no ensino superior. Essa questão, e vocês fazem essa discussão muito bem, da inovação tecnológica, de como é que a gente consegue inserir o jovem dentro dessa discussão e dessa democratização, porque cada vez mais o mundo vai se transformando, a sociedade vai se transformando e as relações também. Então, eu acho que é isso, assim. Colocar o jovem no centro do debate, no centro do orçamento, é exatamente isso. É a gente pensar essas políticas públicas que consigam, de fato, mudar a vida desse jovem, né? Eu estava conversando essa semana que teve a eleição no Conselho Estadual de Juventude, a gente falava sobre a importância do Estatuto da Juventude. Na época que eu assumi o Conselho Estadual, a gente falava do Estatuto, mas também falava do risco da gente perder tudo isso, porque era em vias de impeachment da presidenta Dilma. Então, aquilo ali não precisa, aquilo ali precisa sair do papel e ser colocado na prática. Uhum. E eu acho que o grande desafio é esse, é a gente pensar essas políticas públicas para que elas sejam, de fato, presentes na vida do jovem. Porque quando a gente faz essa discussão, e aí eu já emendo logo nessa questão do desinteresse pela política, as pessoas acham que é uma coisa assim meio distante, né? Uma coisa assim meio irreal, meio fora da realidade, né? E não é isso. Quando a gente conversa, e principalmente agora, nesse período, que a juventude ela tem sido tomada por um sentimento de desesperança. Você vê a evasão escolar, você vê a evasão dentro das universidades, a falta de políticas de permanência e de assistência estudantil dentro das universidades, assim. Do grande desafio do jovem hoje entre viver, né, trabalhar, e trabalhar muito, e trabalhar muitas vezes no subemprego, ou ter que estudar. E isso não pode ser um dilema para o jovem. A gente precisa pensar nessas condições de vida da juventude, que o jovem possa trabalhar, estudar e viver com dignidade. A gente não pode mais continuar nesse dilema, né? Uhum. O jovem precisa ter essas condições e tem direito a isso, né? E a gente precisa pensar em abrir as oportunidades para esses jovens. Eu acredito que, aos poucos, a gente está mudando isso. Porque, mesmo com essa tragédia que está acontecendo no país, né? Das pessoas ainda morrendo de Covid, desse extermínio da juventude negra, da juventude pobre, da periferia que tem acontecido e que, às vezes, aqui não sai no jornal, mas a gente vê na televisão aí nos outros estados, a gente tem visto um sentimento de esperança, porque nessas eleições agora eu acredito que a gente vai virar o jogo. É tanto que nós tivemos um recorde, né, de emissão de título aos 16 anos.
Jovens que vão votar pela primeira vez. Né?
Isso. Aqui no Piauí são 46 mil jovens. E ao JS, eu tenho muito orgulho disso, que foi a juventude que pautou a importância do jovem opinar sobre os destinos do país. Porque, embora seja facultativo o voto entre os 16 até aos 18 anos, fomos nós que garantimos para que os jovens tivessem essa oportunidade e fosse previsto na Constituição. Nós queremos votar, nós queremos decidir os rumos do país. E nós, eu acredito que agora nós temos condições de virar esse jogo e escrever essa nova história.
Isadora, queria falar contigo sobre Nova Esquerda. A gente conversou isso com o Juliano Medeiros, quando ele esteve aqui em Teresina, fizemos uma matéria com ele, esse é o tema do doutorado dele, e do conflito de gerações, fazendo o recorte da juventude e da juventude progressista, da juventude de esquerda. Aqui no Piauí nós temos vários grandes líderes progressistas, para citar, né, Wellington Dias, Osmar Júnior, nosso camarada presidente do Partido Comunista do Brasil, aqui no Piauí, tem o seu pai também. Você aprende muita coisa em casa. E eu queria saber o seguinte, como tu vê esse conflito? Do que essa geração anterior, a nossa geração, imaginava do que era esquerda, imaginava do que era a necessidade da população num determinado momento, e como você, jovem, como seus amigos, companheiros e companheiras, camaradas jovens, veem os desafios da... dessa nova construção de futuro do Brasil, do Piauí. O que é que tu acha que é mais diferente nessas gerações de esquerda?
Os desafios mudaram, né? Assim...
E tu acha que eles perceberam isso?
Sim, eu acho que sim. Os desafios mudaram, assim, porque no período que eles tinham mais ou menos a nossa idade, eles estavam... chegando no parlamento, né? Mas começaram bem mais jovens, né? Inclusive, meus pais vieram do movimento estudantil, né? Militaram juntos, né? Inclusive, com o governador Wellington Dias. E naquele tempo, eles lutavam pela democracia, né? Pela redemocratização do país. Eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso. Porque muito se fala sobre essa questão da oligarquia, né? Eu estava conversando com os meninos, eles falando sobre isso, né? Sobre essa questão... dessa narrativa, né, da luta contra a oligarquia, e que nós agora estamos travando de novo aqui no Estado. É muito diferente, né, porque ali o contexto era outro, eles estavam lutando pela redemocratização do país e para romper com uma estrutura velha, né, que governava o Piauí. Mudou muito porque eu sou da geração... que começou a militar na época de Reúne, ProUni, Fies, 50% do pré-sal para educação, 10% do PIB para educação. Mudou demais. E ter a oportunidade da gente se organizar politicamente num período democrático. Então é muito difícil. Mas acho que eles cumprem ainda esse papel importante, né, de serem referências, de serem pessoas que pensaram, né, medidas sociais importantes e decisivas, né, para a garantia da qualidade de vida do povo piauiense. A gente está passando por um processo de renovação, né? É uma troca de gerações que vem passando aí. É tanto que você vê que hoje agora pode falar, né, o candidato do nosso campo, que é o porta-voz do nosso campo, que é o Rafael Fonteles, é um cara jovem. É um cara que não tem 40 anos, é um cara que tem muita competência e acredito, e aí trabalhamos muito para que tudo dê certo no dia 2 de outubro, ele vem com esse sentimento jovem também, de pensar um time jovem, de pensar uma política mais moderna, de inovação, de ser mais dinâmico, de pensar alternativas, e eu acho que é isso. Daqui a pouco, eu estava dizendo para os meninos, a gente abre caminho para que mais jovens possam entrar na política. Eu acho que esse caminho está aberto para a gente ocupar esse espaço da nova esquerda e sermos, de fato, essas referências da renovação e da transformação aqui no Estado.
Tomara que sim. Espero que você esteja certo. Acho que, que é um grande momento mesmo que a gente vai ter, que vai proporcionar essa renovação. Caso a candidatura e comecei um programa de opinião e basta acompanhar meu Instagram para ver qual é a minha posição política, Luana Sena. Eu espero realmente que a gente consiga ter uma renovação nas lideranças do campo progressista no Piauí, tanto no governo do estado, como também nos cargos de deputados estaduais e deputados federais, né, Isadora? E daqui a 2 anos tem campanha de vereador novamente. Vereadores e vereadoras jovens que poderão ser eleitos e eleitas. Lu?
Muito bem, né?
Olha, Isadora, eu queria agradecer demais por você ter vindo. É nossa referência da redação quando se trata de mulher política, juventude. Você continua jovem, tinha um saudoso tio filiado também ao seu partido, Partido Comunista Brasileiro, Marcos Peixoto, que dizia que era apenas jovem há mais tempo do que nós. Então, vamos nos manter assim, jovens enquanto possível por dentro. Mas tu é muito menina ainda, Isadora. Não tem nem 30, já fez 30?
Já.
Que indiscreto, Pedro.
Tô com 30 já.
Ah, Isadora é uma menina. Isadora, obrigado.
Ah, eu que agradeço. Tô sempre à disposição. Fico muito feliz. E contem comigo. Esse espaço aqui é um espaço muito importante. Vocês cumprem um papel fundamental de levar informação. E não só levar informação, levar opinião. E principalmente nesses tempos que lutar pela democracia é necessário, é decisivo. A gente precisa resistir. E espaços como esse são fundamentais para que a gente consiga lutar com muito mais força pelo Estado Democrático de Direito. Fico muito feliz
então
e orgulhosa.
Entrega esse parabéns à mulher que manda na nossa redação, que é a Luana Sena, responsável
Nada.
Pelo jeito que a gente escreve, por como a gente escreve no estado do Piauí.
Valeu, Isadora.
E atualiza a coluna, Isadora. O povo está pedindo para atualizar a sua coluna.
Escreva mais.
Escreva para o estado do Piauí.
Ah, pois tá bom, vou escrever. Pode deixar.
Valeu, Isadora, foi um prazer.
Obrigada, beijo.
Pedro, uma confusão entre dois vizinhos que eram cunhados acabou em morte no bairro São Pedro, na zona sul de Teresina, no fim de semana passado, anterior a essa semana que a gente está gravando. Na verdade, terminou em
duas mortes.
Né? E deixou uma mulher ferida, uma mulher que não tinha nada a ver com a história. Ela foi baleada na cabeça. Era a babá da criança que era
tava
o motivo da confusão entre os vizinhos. E até hoje que a gente está gravando, o estado dela ainda é grave, né? Ela está internada em coma induzido. E a confusão é a seguinte, Daniel Flaubert, acho que é assim a pronúncia, e Felipe Holanda, eles iniciaram uma briga por conta do choro de uma criança, que era o filho do Felipe. E o pai da criança não gostou da reclamação do vizinho, né? E foi atrás do Daniel com uma faca. O Daniel era instrutor de tiros e tinha arma em casa, né? Então ele pegou uma arma e na briga os dois foram baleados e morreram na madrugada do último domingo. A babá, como eu já contei, ela também levou um tiro na cabeça. Ela nem estava dentro da casa onde a confusão aconteceu, mas ela pegou esse tiro e está lá no HUT. A gente não costuma noticiar muito notícias de polícia nem de violência por aqui, né? Mas essa história, ela rendeu destaque em muitos veículos nacionais, saiu na Folha de São Paulo, tanto pelo motivo torpe, né? E também por chamar a atenção para uma relação que a gente já fez em muitas matérias e reportagens aqui no site, que é o fato de que o crescimento de mortes violentas tem tudo a ver com o aumento de registro de armas no estado.
E, de novo, a arma registrada, né? As pessoas geralmente que vão defender a possibilidade de ter arma em casa dizem que é porque a pessoa passa por uma avaliação criteriosa, são cidadãos de bens que têm arma e tal. Mas o que acontece? Cidadão de bem, perdão. O que acontece? O que acontece é que, na hora da confusão, mesmo essa pessoa que supostamente teria que ter equilíbrio emocional, porque além de ser atirador, era instrutor de tiro, pega uma arma e atira com a porta fechada, que ele atirou de dentro para fora com a porta fechada, sem saber para onde estava atirando a esmo, que inclusive o tiro atingiu a babá lá fora. Então, mas armas não matam sozinhas. Claro que não, precisa ter um imbecil puxando o gatilho, isso é sempre fato. A questão é que a arma não tem outra utilidade, ela é feita para matar. Não existe outra utilidade para a arma de fogo. A utilidade única que ela tem é matar. E, no caso aqui, quando a pessoa está de cabeça quente, está estressada, está numa situação de estresse, pega uma arma e resolve o problema lógico, o problema rápido. E é lógico que se não existisse uma arma de fogo ali, os ânimos que
poderia se transformam terminar de uma em gritaria, outra maneira, né?
Às vezes até em socos e pontapés, ele termina de outra maneira.
Uhum.
Porque aparece alguém, porque dá para evitar, porque a pessoa se acalma, porque aparece alguém para acalmar. Não é alguém que se estresse nos primeiros segundos do estresse, pega uma arma e atira. Então, está sempre ilustrado assim, mas parece que é algo que não resolve. Os defensores de armas de fogo vão sempre continuar achando que se pode ter uma arma de fogo para matar alguém caso seja necessário, já que é para isso que existe arma de fogo, para matar pessoas, e eles acham que alguém pode ter uma arma para matar alguém quando for necessário. Eles falam que é para defesa, mas é para defesa sempre matando alguém.
Uhum.
Né?
Essa história é muito simbólica, por isso que você comentou, né? Não só o cara tinha uma arma em casa como ele, ele era um instrutor
de tiro. Então, ele teria que ensinar pessoas a usar a arma.
Depois, na investigação também, a polícia descobriu que ele, além das duas armas que ele tinha em casa, ele tinha comprado um fuzil, estava esperando esse fuzil chegar. E acabou em tragédia, né? Numa tragédia familiar, porque a mulher... Eles eram... Um era casado com a irmã do outro. Então, uma mulher ficou sem o marido, sem o irmão, uma tragédia familiar, criança sem pai.
A governadora Regina Souza vetou um projeto de lei.
Exatamente, acontece também...
Do deputado coronel Carlos Augusto, que queria facilitar... O transporte, o porte dessas armas desse, né, dos colecionadores, atiradores e tal. E foi muito...
Criticada
foi por muito isso, criticada, né? Por isso. E o interessante é que os CACs, como são chamados aí, dizem que a atividade deles é uma atividade de risco. Né? Então, eles precisam ser... Né, precisam de uma lei que ampare essa atividade de risco dele. A atividade de risco deles é portar armas, pelo amor de Deus.
Eles fizeram várias manifestações lá na Alep, tentando derrubar, né, o veto da governadora. E só para pontuar, né, que isso também não é só Piauí. Né? Em 2 anos no governo Bolsonaro, já em 2 anos o número de registro de armas disparou no Brasil, como há muito tempo, né, não acontecia, saindo de 303 mil registros para 320 mil. E aqui no Piauí, registrados no Sistema Nacional de Armas, cresceu 156% em 4 anos. Então, assim, muito maluco armado por aí, né?
Muito, muito, Lu. E a tendência aí, pelo menos até o final desse governo, né, é piorar. Eu espero que a gente possa ter, já que é uma decisão aí praticamente do presidente da República, que a gente possa ter um novo presidente que realmente...
Não seja armamentista, já está ótimo.
Com essa sangria de armas no Brasil. Nosso terceiro tema, Luana, a visita de ontem do presidente Lula ao Piauí, a primeira oficialmente como candidato a presidente da República no ato político do que é conhecido como o time do povo, que é como está sendo chamada essa chapa, né? Essa coligação composta por Wellington Dias, candidato ao Senado, Rafael Fonteles, candidato ao governo do Estado. Foi ali pertinho do Zoo Botânico e milhares de pessoas, de acordo com a Polícia Militar, cerca de 60 mil pessoas no que já é o maior ato com a presença do Lula no Brasil esse ano.
Muita gente, Pedro.
Nós estivemos lá e eu queria começar sabendo quais foram suas impressões sobre isso.
Pois é, a gente, se tivesse combinado direito, a gente tinha ido junto, né? Mas essa sensação de muita gente já dava para sentir, assim, quilômetros de distância, né? Para os carros estacionados, os ônibus, a galera chegando, aquela sensação de... Parecia um show, né? De um artista que você quer ver muito no palco. Tinha uma grande preocupação com a segurança, né? O esquema de segurança desse evento. E desde de manhã todos os portais noticiavam esse esquema que... O Lula cancelou alguns encontros que ele ia ter por aqui e foi direto para o hotel, num carro blindado. Então, no aeroporto, tinha a Polícia Militar também fazendo escolta. Tinham algumas regras bem rígidas para entrar lá, né? As mochilas sendo revistadas, não podia alimento, não podia... Bandeiras só podiam com cabo de cano PVC, não podia madeira. Então, tinha drone também, só podia o da equipe dele que estava filmando os outros... Apesar de que eu vi outros, né, no céu, mas tinha essa restrição também. E esse encontro tinha a intenção clara de apresentar o Rafael como o menino do Lula, né? E a liderança aqui está apostando nisso como algo que vai alavancar a campanha dele. Tu sentiu isso no, nos depoimentos, lá nas, nos discursos?
Sem dúvida. Os discursos, né, foram exatamente para reforçar essa vinculação, né, da candidatura do Rafael Fonteles ao Lula.
Uhum.
Isso ficou muito claro ontem. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a presença de jovens, muito jovens, não é? Que não são petistas, partidários, mas que estão ali para defender a candidatura do Lula pelo momento que o país vive. Me chamou muito a atenção a presença de jovens. Movimentos sociais, que já são, né, presença garantida nos eventos do PT, tanto no palco como no público, mas me chamou ontem a atenção a presença de jovens para ver o Lula, para ouvir o que ele tinha a dizer, o que marca aí, a meu ver, também um dos fatores importantes dessa campanha. A gente estava conversando agora há pouco sobre, né, com a Isadora, sobre essa questão dos títulos entre 16 e 18 anos, e ontem eu vi isso muito bem representado lá. E foi, sem dúvida, um evento enorme, grandioso.
Tinha famílias inteiras, né? Eu vi muita família com criança, tinha jovens. E isso também fica marcado quando você vê os vídeos que passaram lá, né? E como a campanha já do Rafael nas redes sociais está sendo muito voltada para essa coisa pop, né? Do TikTok, uma tentativa de transformar ele nesse ícone pop, com os óculosinhos, com a dancinha, tá.
Até
tá,
porque
tá.
É um jovem, né? Um cara de menos de 40 anos, candidato ao governo do estado.
Ele é jovem, mas a questão que fica é, ele tem o pensamento jovem, né?
Acho que sim, Lu, acho que sim. Ontem achei bem interessante que ele começou o discurso dele ontem agradecendo ao Lula, agradecendo as pessoas presentes, e exatamente o primeiro tema da fala dele foi inovação, tecnologia e modernização do governo e do estado. Isso me chamou muito a atenção na hora e gostei que ele tenha começado o discurso assim. Acho que responde assim esse teu questionamento, porque foi por onde ele começou o discurso, depois de agradecer ali a presença.
É, outro ponto também, outro momento marcante lá foi a bandeira, né, do Brasil, que foi levantada sobre a plateia, e o Lula falou no momento dele de que isso emocionou ele bastante, a retomada desse símbolo brasileiro, né, de patriotismo, que ele viu acontecer aqui no Piauí. Foi um dos momentos mais emocionantes para quem estava lá. E também a abertura com o coral de Vaqueiros de União, cantando o hino do Piauí. E tinha também a Orquestra Sanfônica, né, que executou o hino nacional. Então foi realmente um evento que acho que já entra para a história, né, como o maior, pelo menos até agora. Foi o maior, maior do que o do Rio de Janeiro e maior do que os que já aconteceu em outras capitais do Nordeste, por onde ele tem passado.
É isso. Vamos para o encerramento, Luana Lia. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Enquanto isso, você pode mandar seus temas, sugestões, você que está nos ouvindo, principalmente de convidados, já que agora a gente tem convidados, através das redes sociais, @PedroAngeloVeras ou @LuanaLia, @OEstadoDoPiauí, e acesse lá no estadodopiauí.com para você ouvir esse podcast a partir de amanhã e também em todas as outras plataformas.
Obrigada a você que ficou até o fim e até mais.
É agora interessante, Lu, eu falando aqui para acessar o podcast a partir de amanhã, né? Então, a partir, quando você estiver escutando isso, você encontra os podcasts passados no nosso site e nas plataformas. Um abraço e até logo.
Tchau. O Estado de Coisas tem produção de Lívia Saraiva, pesquisa de Renata Santos, roteiro de Luana Sena, que também apresenta ao lado de Pedro Veras. A edição e mixagem de som é do Diego Saraiva.